Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta facilita contratos de operadoras de telecomunicações.
Comissão aprova instalação de free shops em cidades de fronteira.
Legislação participativa debate política de enfrentamento às drogas.
Boa noite. A Câmara realizou audiência pública para discutir ações de combate ao tráfico e ao uso de drogas no Brasil. Acompanhe a reportagem.
A Comissão de Legislação Participativa da Câmara, que analisa sugestões da sociedade para o Parlamento, discutiu as políticas de drogas do governo federal. O debate foi uma sugestão da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas. E o presidente da entidade, Rubens Adorno, diz que a intenção é promover a discussão sobre o assunto baseada em dados científicos e não em questões morais que veem a droga como problema em si mesma. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que dirigiu os trabalhos, acha que o debate é importante para que não haja retrocesso na política de drogas. Para ela, a visão sobre o assunto está mudando no Brasil, para deixar a guerra às drogas com a prisão de usuários e pequenos traficantes e chegar à legalização e ao cuidado com quem abusa de drogas. Ela teme que no novo governo, com aliados menos comprometidos com essas questões, haja retrocessos.
O Brasil precisa refletir sobre a política de enfrentamento às drogas para que nós não tenhamos nesta política uma expressão de uma lógica fascista que tem permeado esses dias de governo transitório e governo sem votos, porque a ruptura democrática ameaça direitos.
No entanto, Ana Ferraz, que responde pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, diz que o momento ainda é de transição e diz que não há nenhum indício de que haverá mudanças com o novo governo.
Até o momento, nós não temos nenhum indicativo de descontinuidade das ações que nós temos empreendido. Até o momento, nós estamos ainda, né, nesse processo de transição. Tanto o ministro da Justiça quanto o secretário nacional, né, eles estão se apropriando das pautas, dos projetos, mas, de fato, não há, nesse momento, nenhum indicativo de que as ações sejam interrompidas.
Também participaram da reunião integrantes da Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas, da Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas e do Centro de Referência sobre Drogas e Vulnerabilidades. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Economia.
O Executivo Federal recebeu no Palácio do Planalto representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, informou que cerca de 800 empresários e trabalhadores da construção civil participaram do encontro.
Para Mauro Pereira, o segmento da construção civil dá uma importante contribuição ao país, principalmente por gerar empregos e renda no momento em que o Brasil se esforça para retomar o crescimento econômico.
Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, destacou o encontro do presidente interino Michel Temer com empresários. De acordo com o congressista, o presidente em exercício pediu o apoio do setor para a aprovação do projeto que limita os gastos públicos federais à inflação do ano anterior.
Darcísio Perondi ressaltou o empenho do governo federal e da presidência da Câmara para a criação de uma comissão especial que vai debater o assunto. O parlamentar defendeu a implementação do novo regime fiscal com o objetivo de tornar mais eficiente a aplicação dos recursos disponíveis.
O Pará é um dos principais produtores de minério do país. No entanto, Joaquim Passarinho, do PSD, lamentou a falta de compensação do governo federal ao Estado. O parlamentar destacou que todo o minério do Pará que sai para exportação é desonerado, deixando o Estado sem recursos do ICMS.
A Câmara aprovou o texto base do projeto da renegociação da dívida dos estados. Silas Câmara, do PRB do Amazonas, reiterou sua posição contrária ao texto. O deputado entende que a proposta representa uma interferência clara entre os entes federados, o que para ele prejudica a democracia.
Avança na Câmara projeto que prevê a instalação de free shops em cerca de 98 cidades situadas na linha de fronteira. O objetivo é dinamizar e equilibrar o comércio nessas áreas, como mostra a reportagem a seguir.
Proposta que permite a instalação de free shops em cidades localizadas na fronteira com outros países é aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. As lojas francas, mundialmente conhecidas como Duty Free, são comuns em portos e aeroportos internacionais, pois vendem produtos nacionais e importados com preços diferenciados, já que não possuem impostos de importação. Em 2012, foi autorizada a instalação de lojas francas em fronteiras terrestres, em municípios caracterizados como cidades gêmeas de cidades estrangeiras. Cidades gêmeas são aquelas com mais de 2 mil habitantes e que ficam uma ao lado da outra, mas em países diferentes. O projeto do deputado Alan Rick, do PRB do Acre, pretende estender a instalação de free shops em todos os municípios na linha de fronteira do país, que são aproximadamente 98 cidades. Para Alan Rick, é preciso reduzir os desequilíbrios que prejudicam, de modo especial, o comércio do lado brasileiro, pois tem suas atividades agravadas pelos impostos, ao passo que as lojas estrangeiras, livres de tributação, podem efetuar suas vendas a preços bem inferiores.
Quando você introduz a possibilidade da criação de lojas francas, com todos os benefícios fiscais que as lojas gozam, você permite dinamizar e pelo menos equilibrar essa balança desigual que hoje pesa em favor dos países vizinhos.
A proposta que permite a instalação de free shops em cidades localizadas na linha de fronteira do Brasil ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara. Se aprovada, poderá seguir direto para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Vitor Santos.
Esporte.
Os pernambucanos ficaram orgulhosos ao ver uma atleta do sertão do Pajeú ser escolhida para levar a bandeira brasileira no desfile de abertura das Olimpíadas Rio 2016. Gonzaga Patriota, do PSB, torce para que Yane Marques também traga uma medalha importante para Afogados da Ingazeira, sua cidade natal.
Desenvolvimento regional.
Deputados divergem sobre veto parcial à lei que incentiva investimentos em saneamento básico. Ouça mais informações sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
A lei cria um regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico e está em vigor desde 1º de agosto, apesar de seus efeitos efetivos estarem previstos apenas para o período de 2017 a 2026. O texto surgiu de uma proposta do senador licenciado José Serra, alterado na Câmara por um substitutivo do deputado João Paulo Papa, do PSDB paulista. A intenção é conceder incentivos fiscais às empresas que ampliarem o investimento em ações previstas no Plano Nacional de Saneamento Básico, como tratamento de esgoto, universalização do abastecimento de água e outras ações voltadas para a sustentabilidade ambiental. Porém, o presidente interino Michel Temer vetou o artigo que previa um incentivo fiscal com base nas contribuições PIS/PASEP e COFINS, sob o argumento de que a medida comprometeria o ajuste fiscal e representaria renúncia tributária em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. O deputado Luiz Couto, do PT da Paraíba, já havia alertado para o problema do texto durante a tramitação da matéria na Câmara.
Eu acho importante o saneamento básico. Agora, o projeto ele é inconstitucional porque ele fere um dispositivo da nossa Constituição que só quem pode fazer renúncia fiscal é o Poder Executivo. É ele que renuncia, mas ele também tem que dizer que aquilo que é renunciado, como é que ele vai cobrir aquilo com outras ações e com outros recursos. E isso não constava. Então, que o próprio Poder Executivo, ele já tem legislação para isso. Ou seja, tem programas. O programa do PAC tem trabalhado isso aqui.
Já o relator da proposta na Câmara, João Paulo Papa, comemorou a sanção da lei e avalia que há tempo suficiente para corrigir os aspectos que foram vetados.
Foi um avanço a sanção do regime, ele hoje é uma realidade. Esse veto, ele impede a execução imediata do regime e nós vamos continuar buscando a redação final e adequada. Isso poderá se ocorrer por medida provisória, se houver negociação e entendimento do governo, ou mesmo por uma lei específica que consiga corrigir aquilo que o veto acabou criando. Como a previsão era que o regime entrasse em vigor a partir de 2017, nós temos tempo para dialogar com o governo, para apontar alternativas, demonstrar claramente que cada real investido em saneamento gera uma economia direta na área de saúde de R$4,3.
O deputado João Paulo Papa afirma ainda que o regime especial de incentivos para o desenvolvimento do saneamento básico poderá ampliar o investimento no setor em até R$4 bilhões anualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Está em tramitação na Câmara a proposta de Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, que recompõe os gastos do sistema de saúde municipal que atender a população de cidades vizinhas. Segundo o deputado, é injusto os municípios oferecerem atendimento a pessoas de outras cidades e não serem compensados por isso.
Ciência e tecnologia.
Projeto que flexibiliza contratos de operadoras de telecomunicações pode ser votado na Comissão de Desenvolvimento Econômico no próximo esforço concentrado do dia 22 de agosto. A reportagem da Rádio Câmara traz mais detalhes sobre o assunto.
A proposta autoriza a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a mudar as concessões para autorizações, modalidade mais flexível de contrato e com menos obrigações para as operadoras. O projeto já foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia e recebeu parecer favorável na Comissão de Desenvolvimento Econômico, onde cumpre prazo para recebimento de emendas. O relator, deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, propôs mudanças no texto. Para o autor da proposta, deputado Daniel Vilela, do PMDB goiano, mesmo com as alterações, foi mantida a essência do texto. O principal, segundo ele, é permitir a mudança do regime de concessão para autorização.
Para que a gente possa estimular o país a voltar a ter investimento no setor, que nos últimos anos tem perdido investimento devido à lei jurássica que nós temos hoje. Uma lei que lá atrás foi fundamental, importantíssima, mas que já está prestes a completar 20 anos, uma lei que trata muito sobre a telefonia fixa. Houve uma convergência tecnológica muito grande em relação à telefonia móvel, à banda larga, à TV por assinatura. Então, tudo isso mudou muito o cenário e é necessário essa reformulação da Lei Geral de Telecomunicações.
Outro ponto considerado essencial por Daniel Vilela é o fim da reversibilidade dos bens das concessionárias para o poder público. A reversão é a entrega pela empresa concessionária dos bens ligados à concessão de volta ao Estado para garantir a continuidade do serviço. Em vez disso, as empresas usariam o valor desses bens para custear investimentos em melhoria na rede, principalmente para internet de alta velocidade. O Ministério da Fazenda estima que o total dos bens reversíveis soma 17,7 bilhões de reais. Entre as mudanças incluídas pelo relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, está a continuidade do serviço de voz já prestado para a população, independentemente da tecnologia empregada, nas áreas sem competitividade. O estabelecimento de compromisso de investimento a serem assumidos pela prestadora de forma a ampliar o acesso à banda larga para a população e a criação de mecanismo para assegurar que as empresas não possam desistir de prestar o serviço em áreas de menor interesse econômico, deixando regiões sem atendimento. O projeto que altera o regime de exploração de serviços de telecomunicações também será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Educação.
Soraya Santos, do PMDB do Rio de Janeiro, apresentou denúncia de um profissional da educação do estado do Tocantins sobre livro didático utilizado por crianças de 10 anos. De acordo com o parlamentar, o material didático denunciado deve ser recolhido por tratar a sexualidade de forma inapropriada.
Soraya Santos afirmou que vai levar o caso ao Ministério da Educação para que seja investigado. Para a deputada, deve haver uma educação voltada para a conscientização dos mais jovens quanto aos riscos de uma gravidez precoce, mas sempre respeitando as faixas etárias.
Estudantes, professores, especialistas e entidades representativas da educação estão discutindo a Base Nacional Comum Curricular. Misael Varela, do DEM de Minas Gerais, avalia que erros históricos levaram o ensino público à falência e, para garantir uma educação de qualidade e um futuro promissor, o Brasil precisa rever sua base curricular.
Projeto de André Amaral, do PMDB da Paraíba, estabelece que 30% das vagas do Enem sejam destinadas às pessoas que moram no estado onde fica a universidade. Para o deputado, a proposta tem como objetivo interiorizar o ensino superior e promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural de todas as regiões.
Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, participou como paraninfo da solenidade de colação de grau dos formandos da Escola Técnica Redentorista de Campina Grande. Com 40 anos de fundação, a instituição, segundo o parlamentar, representa um grande estímulo ao ensino superior e técnico do município.
Segurança Pública.
Vitor Valim, do PMDB, pediu ajuda do governo federal para combater a criminalidade no Ceará. Segundo o deputado, o governo estadual não possui condições estruturais e financeiras para conter a ação do crime organizado no estado.
Um grupo de deputados esteve no Ceará para apurar ameaças feitas a parlamentares federais e estaduais e também denúncias de mortes de policiais militares que teriam sido vítimas da ação de facções criminosas e grupos de extermínio. Ouça a reportagem.
As ameaças se intensificaram desde o início da tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará de mensagem do governo estadual que determinava o bloqueio de sinal de celular nos presídios cearenses. Existe a suposição de que, em resposta, os criminosos seriam os responsáveis por estacionar no dia 4 de maio um carro-bomba próximo à Assembleia Legislativa com a capacidade de atingir alvos em até 50 metros de distância. Por meio de um perfil falso no Facebook, falaram que se a mensagem governamental não fosse retirada, tomariam medidas drásticas. Além disso, os assassinatos de policiais militares têm sido constantes. Até agora, 20 policiais foram mortos, segundo o deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, integrante da Comissão de Segurança Pública. Ele fez um balanço da visita dos parlamentares ao Ceará. De acordo com Fraga, em um dos presídios visitados, por exemplo, os presos quebraram todas as instalações e assumiram a administração.
Eu acho que o Estado, o governo, não pode perder dessa maneira para o crime organizado. Percebe-se claramente a presença do crime organizado fazendo ameaças, mandando bilhetes para o governador, dizendo que vão queimar as torres das operadoras de telefone celular. E por isso tudo aconteceu porque parece que o governador instalou os presídios lá com os bloqueadores de telefone celular.
Fraga disse ainda que uma força de intervenção foi instalada e dois presídios já foram retomados. Mas o deputado avalia que ainda deve levar algum tempo para se normalizar a situação, uma vez que o número de policiais no Ceará é reduzido. Fraga também criticou o governo federal, que, segundo ele, cria dificuldades na hora de distribuir os recursos do fundo prisional. O deputado ressaltou ainda que esse cenário se repete em todo o país, a exemplo do que ocorreu recentemente no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Alberto Fraga presidiu uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara sobre o sistema carcerário. A CPI apresentou 20 projetos de lei. Entre as propostas está a que torna obrigatória a instalação de bloqueadores de celular em presídios. Outro projeto retira a exclusividade do juiz da vara de execução e passa para o gestor do sistema prisional a aplicação do RDB, que é o regime disciplinar diferenciado. Também foi sugerido pela CPI o isolamento dos líderes de rebeliões e a aplicação de penas mais severas. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
A você uma ótima noite e até amanhã.
Minuto do TCU. Vivemos uma era digital. A produção, a coleta e a análise de dados em meio eletrônico tornam-se cada vez mais essenciais para o bom funcionamento das instituições. Por isso, o Tribunal de Contas da União e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle promoverão a segunda edição do seminário Brasil 100% Digital, análise de dados na administração pública, nos dias 25 e 26 de agosto, na sede do TCU, em Brasília. O objetivo do evento é a troca de experiências relacionadas ao uso de técnicas de análise de dados como um instrumento para a melhoria da gestão e do controle de entidades e políticas públicas. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site www.brasildigital.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil.
De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite. ZYC 487, Rádio Senado, Brasília. FM 91,7 MHz. Em Macapá, 93,9. Cuiabá, 102,5. E em Teresina, 104,5 MHz. Rádio Senado.
Olá, boa noite. Eu sou Marluce Ribeiro. E antes da nossa programação musical, você vai saber que o Congresso Nacional prorrogou por mais 60 dias a vigência de três medidas provisórias.